maravilla nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida.
Opa, fala aí galerinha, aqui quem fala é Júlio Clay, eu sou apresentador desse episódio e também o editor. Tô aqui só para deixar um disclaimer rapidinho com vocês. O primeiro é referente à gravação do episódio. A gente teve aqui alguns problemas com a captação, né, dos áudios, né? A gente usa aqui uma ferramenta que é o Craig, que é integrado com o Discord, e ele apresentou algumas instabilidades ali durante a gravação. Fez com que a gente perdesse ali boa parte do episódio. Então o episódio que vai ser liberado hoje é uma parcela do episódio. Infelizmente a gente vai ter que gravar, né, a outra. E também gostaria também de deixar uma nota bem importante aí referente a duas perdas grandes aí, de icônicas, que a gente teve no futebol mundial. A primeira foi do Fernando Vanucci, né, um jornalista brasileiro aí conceituado, um cara conhecidíssimo e respeitadíssimo no ramo, né, ele deixou a gente aí na terça-feira, no dia 24. E no dia 25, a gente teve a morte do Diego Maradona, né, do lendário atacante argentino, jogador que dispensa comentários. Então fica aí a nossa nota, nota curta, porque a gente futuramente vai gravar um episódio especial sobre Maradona, já fica aí o spoiler alerte pra vocês, mas a gente acabou não mencionando nesse episódio porque ele foi gravado antes, né, e aí, devido a todos esses problemas com o Craig aí, com a captação, acabou custando mais na edição do episódio, por isso ele tá saindo um pouquinho atrasado, tá? Então já deixa aqui a nota aí de desculpas pro ouvinte, e também aí nossos sentimentos aí a todos os familiares do Fernando Vanucci e também do Diego Armando Maradona, essa lenda do futebol mundial. Forte abraço a todos aí, bom episódio, gente! Beleza, então, bora gravar então?
Bora.
Bora.
Vamos lá, no 3, 2, 1. Sal! Porra! Olha os caras, velho. Aí cai o Craig, os caras não sabem por que cai o Craig.
Já começou bem o programa!
Salve, salve, amantes do esporte! Ó, apareceu um jornalista da ESPN falando. Beleza, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Júlio Clay apresentando mais um episódio de Futebol é Isso, né? E eu tô muito bem acompanhado aqui com os nossos amigos de bancada. Hoje a gente vai falar de muitos temas aí, falando sobre o mundo futebolístico. E vamos dar só um salve aqui pros nossos participantes, começando pelo Anderson Dolguinha. Tudo bem, Dolguinha?
Tudo bem, tudo bem. Estamos aí em mais um episódio do nosso podcast. E fica com a gente aí que eu tô sentindo que hoje a chapa vai esquentar, hein, pessoal?
Hoje vai esquentar. Inclusive tá quente pra cacete. Tá quase 32 graus aqui na cidade. Tá osso. Vamos dar prosseguimento aqui com o Stefano Bluios, o nosso Toreto querido, que hoje tá sem o Uninho, né, ô Stefano?
Hoje tive que emprestar o Uninho aí pro nosso colega de emissora. E vamos conversar aí sobre qual é o tema, pessoal?
A gente vai falar sobre um tema muito legal hoje, hein, Stefano? Só reiterando o que o Stefano falou aí, o nosso host, né, nosso âncora, nosso craque neto, Israel Jax, nosso boss, ele não chegou ainda na emissora, né, ele pegou o Uninho emprestado do Stefano, tá fazendo alguns serviços aí, ele não quis dizer muito pra gente, mas ele botou uma escada em cima e saiu. Então a gente vai descobrir depois o que aconteceu ali com ele, né? O hashtag aí, Jax o Ninho, né? Jax cuida bem do Ninho, do Toreto. Já já ele chega com a gente. E hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, né? Um assunto que a gente vai quebrar, obviamente, várias partes, que são jogadores rabudos.
Como é que é o negócio?
Que deram sorte, jogadores ruins que jogaram em times muito bons.
Melhora essa frase aí, melhora esse início aí, porque jogadores rabudos.
Um abraço aí pro Hulk aí, atacante da seleção brasileira. Nossa,
nossos grandes bundudos aí do futebol também. Por que não? Por que não? Mas é um jogador rabudo de outro sentido, gente. Graciano e Barbosa, outros caras. Pessoal tá aqui no Twitter mandando Graciano e Barbosa. Ai, ai, plan.
Olha o que o nosso colega de editora anda observando no mundo do futebol, pessoal. Olha bem.
Mas não é bem por aí, gente. É jogador rabudo em outro sentido. É jogador sortudo, jogador que dá sorte. Aquele cara ruim, aquele cara perna de pau, que não sabe dominar uma bola, que não sabe fazer embaixadinha na apresentação e que jogou em campeão mundial, jogou em campeão de Champions, jogou em seleção campeã do mundo, gente. Então hoje a gente vai deschavar, falar sobre vários assuntos aí. Aliás, vários jogadores... né? E é isso aí, gente. Bora aí pra ação. Vale lembrar, nossas redes sociais mudaram. A gente mudou as arrobas aí da rede social pra padronizar. Opa. Então, Instagram e Facebook, arroba Futebol é Isso Podcast. Tudo junto, sem o tudo junto, por favor. Então, Futebol é Isso Podcast. E no Twitter, vai lembrar sempre, Futebol _ Isso, porque você sabe como que é, né, gente? Futebol é isso. Né? Não tem a mesma hashtag, então não dá pra colocar. Tem o mesmo arroba, não dá pra colocar. Mas é isso aí, gente. Bora pro tema e vamos, que hoje vai ser muito bom. Então vamos começar então aí com a nossa relação de jogadores, né? Começando aí por ele aí, pelo Stefano, nosso Toretto. Stefano, quem que você vai apresentar primeiro aí pra gente, cara?
Bom, como eu fui convidado a ser o primeiro da lista, pra trazer minha listinha, eu vou começar pelo gol. Um cara que eu acho que é o ruim com sorte, que é o Júlio César, ex-goleiro do Corinthians.
Curirim,
famoso bracinho curto. É, ele tem bastante título pelo Corinthians, porque o Corinthians foi o clube formador dele. Só que eu tenho a impressão que ele não dava conta do peso da camisa, do tranco e tal. Acho que ele cai bem aí da nossa lista. O que vocês acham aí?
Eu acho o Júlio César, meu xará aí, Júlio César, forte abraço aí. Tá jogando no Bragantino hoje, né?
Isso, atualmente jogando tá. no Bragantino.
Ele é tão bom que ele é reserva do Bragantino, né?
Ele virou reserva do Bragantino?
Virou reserva do Bragantino.
Nossa senhora.
Cara, um negócio que eu lembro do Júlio César, eu acho que todo mundo lembra, foi quando ele quebrou o dedo no jogo, cara.
Foi contra o Botafogo, perfeito.
Isso, foi. Eu não sei se foi final do Paulista.
Não, foi contra o Botafogo, Julião.
Ah, pensei que era Botafogo Ribeirão Preto.
Não, acho que foi no Campeonato Brasileiro de 2011. Posso estar falando merda, mas tenho quase certeza.
Caramba, alguma coisa na minha cabeça dizia que era contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas, beleza.
Porque, ó, o Júlio César, ele tem de título principal com o Corinthians, Brasileiro de 2005, ele tava naquele título, naquele time da MSI. Brasileiro de 2011, ganhou a Série B também, ganhou o Paulista 2009, 2013, Copa do Brasil 2009, a Liberta.
Caraca!
O Mundial, a Recopa, acho que ele era o segundo ou terceiro jogador com mais título.
Esse caramba, é... cara, que currículo! É o currículo que deixa o Ibrahimovic com inveja, cara.
É, exato.
O cara ganhou quase tudo, mano.
É o jogador TLR. Esse é o que mais tem.
Jogador PLR.
Vamos lá. Bom, falei o meu primeiro jogador aí. Você tem algum na cabeça aí, ô Crisão?
É que... Sabe o que é o problema? Vocês me quebraram, velho. Eu vinha a caminho pensando que eram jogadores injustiçados. Eu já tinha três caras no pente aqui, porque eu queria... 10 minutos do podcast pra eu defender um cara aqui.
Porra! Caramba!
O Clay já sabe quem é, o Stefano também sabe quem é.
Ô, pessoal, eu tô sinceramente desconfiado que o injustiçado do Stefano, do Rael, provavelmente seja o ruim com sorte do Stefano.
Não.
Eu também acho.
Eu tô com esse sentimento.
Vamos acompanhando.
Eu tô contando que o Stefano fala que meu jogador é jogador PLR, mas não é jogador PLR.
Jogador CLT, trabalhador.
Mas deixa eu entender uma coisa aqui. É, a gente vai falar desses caras mesmo que estão na lista aqui?
Ah, esse aí foi o que a gente foi lembrando.
É que o meu consagrado, eu vou deixar pro final, porque senão vai dar burburinho aqui no programa.
Beleza.
Ah, vai dar, eu conheço já.
Aí, certo. Meu querido ouvinte, ó, polêmica, do jeito que o povo gosta.
Conheço, Stefano.
É disso que o brasileiro gosta.
É disso que o brasileiro gosta, meu povo. É disso que o brasileiro gosta. A gente vai ter polêmica. É isso carniceira. Aí. Carniça. A gente gosta da carniça. É isso aí. Então, beleza. Eu vou começar falando um jogador aqui, ó.
Mas já começou o programa?
Já, opa. Já começou. Gente, só pra vocês saberem, o Jax entrou no meio aí do programa.
Ele tá louco. Ele tá... Mentira, ele tá bêbado. Ele tá bêbado.
Tá bêbado, já viram? Tá perdido.
Ô, pessoal, o cara chega bêbado, chapado... Num trem andando e quer sentar na janela. Bem-vindo!
Nossa, agora eu fui jogador PLR agora, hein, pessoal? Desculpa, meu querido. Ah, vídeo.
Tá subindo a hashtag aqui no Twitter, aqui, ó. Pitu Jax.
Meu querido ouvinte,
desculpa. Pessoal, é o seguinte. Perdoem o Jax, porque, na verdade, assim, tipo, isso acontece nas grandes emissoras também, né?
Olá, olha isso, Doguinho.
Hashtag Jax Santana, rainha da cana.
Ô Stefano, pessoal, meu querido ouvinte, muito obrigado. Tá subindo hashtag aqui, esqueceram de mim 5, Macaulay Culkin, então marcando eu aqui. Muito obrigado. Meu querido ouvinte, é Natal, né? A gente já tá chegando em Natal.
Top 5 do Twitter ali, ó. Top 5, ó. Jax Cachaça.
Esqueceram de mim.
Jax Cachaça.
Ó, tô chamando eu de Ibson, fiquei perdido no aeroporto, cheguei agora. A hashtag tá bombando aqui. Isa Ibson, ó, querido ouvinte, vai dormir, rapaziada.
Bom, beleza. Depois de falar desse maravilhoso goleiro aí, Julião, tem alguém aí pra você escalar nessa nossa seleção dos ruins com sorte?
Opa, primeiramente agradecer aí ao Stefano, né, por mencionar um xará aí, Júlio César, nosso querido Curirim aí, goleiro do dedinho deslocado. É, grande Júlio César, forte abraço aí, tá aqui pertinho, tá pertinho de casa aqui em Bragança Paulista, trabalhando lá na reserva do Bragantino. Então vou falar assim, vou começar falando um jogador brasileiro, um cara que foi campeão do mundo, campeão de Champions League. Então assim, ó, pra começar, campeão da Copa do Mundo com a seleção brasileira, campeão de Champions League, o cara fez gol do título da Champions League.
Consagrado?
Consagradíssimo, Jack, você vai lembrar muito dele, cara.
Ai, meu Deus.
É lateral.
Lembro.
Lembra ai. Muito. Eu tô aqui pra falar de um cara chamado Belete.
Boa. Ai, Bolete, famoso Bolete lá do... Lembra que é Bolete?
O nosso querido aí, Juliano House Belete, nome bonito, né? Cara aí que jogou no São Paulo, foi revelado ali no... Imagino ali no São Paulo. Teve ali uma passagem... É tímida pelo São Paulo, mas teve ali as suas conquistas, ganhou o Campeonato Brasileiro lá.
Ô, e... Júlio Clay, só pra informação você aqui, o Belete foi revelado no Cruzeiro. As categorias do Cruzeiro, e aí o Cruzeiro chutou ele e o São Paulo pegou. Aí foi lá que ele se consagrou mesmo. Mas o senhor tem totalmente base aí, moral, pra...
Ah, sim, então...
Nosso monstro, nossa draga sagrada Bolete.
Obrigado, Jax, obrigado pela correção. Então, assim, ó, reiterando só com base que o Jax falou, ele foi revelado no ex-clube, no ex-time de futebol, né, no... do já extinto, né? Provavelmente a gente vai estar gravando já depois da extinção, mas no extinto Cruzeiro Futebol Clube, né, de Minas Gerais. E Júlio aí Clay. Ele foi pro São Paulo, né? Oi.
Júlio Clay, muito bem lembrado que, inclusive, o Cruzeiro mencionado esse ex-clube, ele é o maior rival hoje do trono do Ibis, que é roubar o Guinness Book do Ibis lá, hein? Tá dando briga.
Mas apesar de tudo, ele é um time que resiste, né? Hoje ele é a quarta força de Minas, primeiro é o Galo, segundo é o América, terceiro é o Tombense.
Isso, exatamente. E segue firme e forte, inclusive há indícios aí de que o Cruzeiro se transfira para a cidade Cruzeiro, em São Paulo, né? E participe da Série D paulista em breve. Vamos ver como que vai ser aí, gente. Forte abraço aí pro torcedor cruzeirense que tá angustiado. Ontem o Cruzeiro aí já deu mais uma Já mais tremida. Uma tristeza pro torcedor. Empatou em casa aí na Série B.
Gostamos.
É, tá sofrido.
Tomou um bafo, né? Tomou um bafo do Figueirense em casa.
Tomou um bafo do Figueirense em casa, empatou com os caras. Então, assim, tá difícil, gente. Eu falo brincando que é ex-time e atividade, mas, ó, tá complicado. Então, assim, o Belete, ele foi revelado pelo Cruzeiro, foi pro São Paulo. E é um cara que, assim, eu não conheço uma pessoa que fale que ele é bom jogador. Eu, por exemplo, não sou uma dessas pessoas. É um jogador horroroso, né? Um cara que bate pra caramba, cavalo, poderia estar nos nossos caceteiros também. É um lateral que não tem fundamento nenhum, não sabe sair jogando, não sabe marcar, não sabe atacar. Mas veja só, meus amigos ouvintes. Que isso, cara?
Ô, louco!
O que tá acontecendo?
Alguém abriu a janela do estúdio aí.
Alguém tá fazendo pacto com Satanás no meio da nossa transmissão? O que tá acontecendo?
Eu acho que é isso mesmo. Tô ouvindo um barulho estranho aí. Olha!
Parece umas vozes de algumas almas presas no inferno. Por favor, fechem a conexão com o Dunha. Não, eu não vejo.
Rodinha de fogo.
A última vez que eu mexi com essa desgraça aí, eu tinha jogador... Jogador quebrando o braço, tava a carniça aí. Até o Firmino voltou a fazer gol.
Sai da frente, Satanás!
O braço aí pro Firmino aí, o nosso grande camisa 9 aí. É o verdadeiro camisa 9 da seleção brasileira. Então, falando de seleção brasileira, gente, o nosso jogador, peraí que eu vou abrir a porta pro gato aqui. O nosso querido Belete, ele jogou a Copa do Mundo de 2002 com a seleção brasileira e foi campeão do mundo, veja só.
Jesus.
Campeão do mundo, sendo reserva, né? O titular era o Cafu na época. E aí, pasmem os senhores, agora eu vou contar a história de fato, né? O Jack se lembra dessa história. Final da Champions League. Jack, você lembra o ano?
Foi 2006, eu lembro.
Sabia que você ia lembrar. Final da Champions League 2006, Arsenal e Barcelona. Primeira vez que o Arsenal chega numa final de Champions com o Henry. Aquele time, né, que todo mundo sabe, time foda do Arsenal. Quem que faz o gol do título do Barcelona?
Bolete. Vocês não nasceram nessa época? Joga no Google depois pra vocês verem o elenco do Barça, a panela que era e o cara que destaca Bolete. Inacreditável.
E se você for ver aqui os títulos do Belete, posso falar aqui, Julião, rapidinho?
Pode.
Do Belete? Pode mandar.
Vamos lá, pelo Cruzeiro. Copa Master, Copa Ouro, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro. Pelo Atlético Mineiro, um outro Campeonato Mineiro. São Paulo, Copa dos Campeões Mundiais, Campeonato Paulista, Super Campeonato Paulista, Rio-São Paulo.
Cara.
Pelo Vila Real aqui, ganhou Copa Intertoto da UEFA, não sei que porra é essa.
Não faço ideia também.
Barcelona, La Liga, né? 2006 e 2004, Supercopa Catalunha, Supercopa da Espanha, Copa Liga dos Campeões, Copa da Inglaterra pelo Chelsea, Premier, Supercopa da Inglaterra, Brasileiro 2010 com Fluminense e a Copa.
Caramba.
Ai, meu, noia.
Que currículo, meu.
Não,
meu,
e fora...
Menino, olha aí.
E fora, meu querido vídeo que o Stefano falou aí, lá na Espanha, os caras, as patrocinadoras, final de ano, dá carro pros caras, tá? Imagina quanto carro que esse cara já não ganhou também.
Nossa,
de brinde.
Nossa, esse cara ganhou muito, muito carro, bicho.
Concessionária Belete.
Não, ele é o famoso jogador Sugar Daddy. Ele pegou o Ronaldinho de Sugar Daddy lá e ficou mamando na teta dele, velho.
Ele tava num time ali que tinha o Deco também, né? Tinha o Messi no começo da carreira, né? Não era um time fraco, não.
Não, era panelinha.
Ele era, assim, o cara que vivia mesmo do nome, né, cara? Campeão do mundo com a seleção brasileira, meu. O cara ganha status,
eu
né?
Eu já vou dar um spoiler pra vocês, que é o seguinte...
Deixa eu falar uma coisa pra vocês.
O Barcelona vai aparecer mais uma vez na história de jogador ruim com sorte aí.
O Clay. Clay, Stefano e Doguinho, meus queridos ouvintes, olha isso, que ironia. Puxei a capivara aqui. Belete, no Barcelona, quatro temporadas, 104 jogos, chuta quantos gols que o cara fez no clube?
Se eu chutar, é capaz de fazer mais gol que ele.
Mano, o cara fez um gol. O gol do título, velho. Ah, não, para com isso, cara.
Isso aí é luz, cara. O cara tem um brilho, mano. O cara tem a estrela dele, entendeu?
Mas...
é indiscutível. Tô...
Importante lembrar falar... aqui. O Belete só não ganha de mais sortudos aqui do que o nosso Stefano Blues, que tem dois títulos consagrados sem fazer um gol e nem entrar em campo. Esse... O Stefano daqui a pouco vai estar na minha lista aqui. É o monstro sagrado aqui do futebol brasileiro.
Isso aí é... foi pra compor elenco.
Eu vi, eu tava nesses dois títulos que o cara nem entrou no campo.
Ai, ai. Fala, Dolguinha, o que você ia falar?
Ah, eu falei do... que eu tava dando spoiler lá antes pra vocês, mas eu já falei.
Ah, do Barcelona?
É. É que o Barcelona vai aparecer mais uma vez hoje em uma história aí de jogador ruim com sorte.
Sim, muito bom.
Inclusive, colocado, se você seguir a linha do tempo, né? Se a gente seguir a linha do tempo aí, 2006, da conquista do Barcelona pro Mundial de 2006, a gente vai ter uma surpresa aí também.
Vamos deixar. Deu spoiler. Porque eu quero falar de outro antes aqui, e aí eu vou deixar. É porque esse realmente é um cara muito ruim. Ah, cara, é tenso, é triste. Eu não sei como é que vocês conseguem rir, velho. Eu tenho vontade de chorar. Eu já posso falar o meu, né?
Vai lá.
Cara, vamos lá. Eu não vou contar o do Barcelona agora. Eu vou contar o do Barcelona pro final. O do Barcelona, ou do final, ou do Barcelona é mais interessante. Eu vou pegar primeiro. Um desgraçado. Oi, fala.
Doguinha, na hashtag do Twitter tá falando aqui, ó. Solta o verbo, Doguinha. Entrega tudo mesmo. Delação premiada, Doguinha. Pode mandar aí.
Eu vou contar, mas não vai ser agora. Eu vou deixar vocês aí.
Ai, meu Deus.
Você sabe que isso é estratégia de SBT, né? A gente fica segurando as coisas pro final pra aumentar a audiência, né?
É isso que eu ia falar. A gente foi contratado pela Rede TV.
Escola João Kleber de televisão.
Hashtag para Dolguinha.
Para Dolguinha.
Vamos lá. O primeiro que eu vou colocar aqui. Ele tem a velho. O que você diz de um cara que foi revelado por um clube chamado Arthurzinho, velho? Como é que pode? O cara é revelado por um clube chamado Arthurzinho. Logo depois ele vai jogar no Paysandu. Joga 9 partidas. Vai para a Arábia, joga 5 partidas, já é chutado, tudo chutado. Aí ele é contratado por um time chamado Castelo Branco e não joga, e é chutado. Aí ele joga num time chamado Kissamã, e eu só tô falando pra vocês, esses times, e até agora ele não fez nenhum gol, tá? Até o glorioso dia que ele passou por Nova Iguaçu e foi para o Botafogo. No Botafogo, ele teve 32 partidas e fez 2 gols. Atualmente, ele joga no Grêmio. Ele nunca mais fez mais que 2 gols em um time de futebol. Estou falando dele. Cortez. Bruno Cortez.
Grande Cortez.
Velho, o cara é um fenômeno. O cara... Tudo bem, você vai me dizer aí, né, o cara é lateral direito. Ele não tem obrigação de fazer muitos gols. Mas a gente tava mais cedo puxando uma capivara aí do Léo Moura, por exemplo, que jogou no Grêmio também. E ele faz alguns gols. Acho que o lateral, sei lá, né? Fazer alguns gols também não pega mal, né? Fazer uns golzinhos pro time de vez em quando e tal. O Cortez não faz gol. É chutado de times como... Olha, jogou 7 partidas nesse Arthurzinho, cara. 5 partidas na Arábia. Nenhuma partida. Como é que o cara é contratado por um time e já é chutado? O nome do time é Castelo Branco, velho.
Não, mas aí eu vou ter que discordar, de discordo, craque.
Castelo Branco é marca de vinagre. Castelo, lá o...
Deu, velho. O cara humilde aí, o cara casou no Habibs, cara.
Pô, ah, esse é guerreiro, velho. O cara tem um Fusca, mano.
Sim.
O cara ia treinar de Fusca.
Mas aí tá, o Stefano foi padrinho do cara, não vou questionar essas coisas. Bancou, mas o cara jogou
pra todo mundo.
No São Paulo, jogou no Benfica. Emprestado, jogou no Criciúma, aí ele jogou num time que talvez vocês conheçam, eu não conheço, Albirex Niigata, japonês, é um time japonês.
Parece marca de pote.
É, Mas é tipo isso aí. Até vir pro Grêmio. E vamos lá, vamos puxar aqui os títulos do cara. Ele passou por Botafogo, passou pelo escambau, não ganhou nada. Aí no São Paulo ele ganhou uma Copa Sul-Americana em 2012.
Que é a Copa PM, diga-se de passagem aí.
É.
Sim.
Aí o cara no Benfica ganhou Primeira Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga. E aí os próximos títulos dele vão ser todos no Grêmio. Libertadores, Recopa Sul-Americana, 3 Campeonatos Gaúchos. Aí tem uns dois aqui que eu sinceramente não sei por que existe. Uma Recopa Gaúcha e essa Taça Francisco Noveleto. Acho que esqueceram aqui escrito, porque na verdade é nada mais, nada menos que o primeiro turno do Gauchão. Então, dá pra tirar aqui. Ele ganhou 3 gauchões, uma Recopa Gaúcha, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa Libertadores. Ou seja, um ano antes o Grêmio ganhou uma Copa do Brasil, ele não tava nessa campanha ainda. É isso. Esse é o Cortez, um cara que ganhou muitos títulos no Grêmio, mas não jogou nada.
Mas vou ter que defender de novo aqui. Você é um cara muito parcial, Doguinha. Você é um cara muito parcial. O cara ganhou o Super Clássico das Américas aí pela seleção brasileira.
Brasil!
Você tá aí tendo que suprimir títulos desse moço sagrado aí, porque ele não merece estar nessa lista.
Velho, o cara fechou um Habib's, mano. Pagou esfirra pra todo mundo. Tem gente mais. É, pessoal mais cortês que essa, cara.
Nossa.
Velho. Pessoal,
vamos assinar um contrato aqui, Júlio, antes que a praça leve. Antes que o Zorra leve.
Abraço, Casalbé.
Ô, Jax.
Senhor.
Pergunta aí pros ouvintes se vale a pena eu soltar o verbo com uns caras desses, velho. Os caras estão defendendo Cortez, velho.
Ó, rapaziada do Twitter, você agora apaixonado pelo esporte. É, vocês acabaram de vir de uma... Vocês estão vendo que já tá difícil 2020, pandemia tá pesada. É, vocês querem ouvir esse programa para relaxar, mas o Doguinho tá querendo rasgar o verbo aqui, quer ter baixaria no programa. Se tiver criança aqui, encosta a criança... Taca um Invisible Bray aí no ouvido da criança pra tampar o ouvidinho, porque agora o Doguinha vai rasgar o verbo. Tá bombando no Twitter aqui, delação. Pode rasgar o verbo. Márcia Goldschmidt, Doguinha. Pode ir, Doguinha.
Escola João Kleber de televisão. Mas, então...
Pode falar.
Não. Brochei, velho. Os caras estão defendendo o Cortez. Brochei, velho. Brochei.
Ah, não. Cortez... Ah, não dá, eu também... Ah, não dá, velho.
Vai, próximo.
Ó, eu tenho... Ô, Stefano, você quer trazer o cara ou o que que eu trago o cara?
É um jogador com conteúdo muito bonito, Doguinho. Tem história muito bonita.
Cara, vocês mudaram desde a hora que houve aquela interferência de sinal. O cão pegou, ó. Então,
tá batendo
até agora aí.
É o jogo do copo.
Capeta até agora, então, do lado, vocês não é aqui em casa. Então,
os caras estão marca-passa aqui, gerando marca-passa aqui.
O Jack.
Senhor.
Esses caras aí estão com. Tão possuídos. Tem que exorcizar, não é possível.
Não, é o Chuck. É o Chuck e a Tchaka.
O Jack.
É a Tchaka e a Chuck.
Tô rindo, gerando marca-passa.
Pessoal. Tá apresentado aí, não consigo ver.
Se quebrar lá,
que os meus colegas aí falaram no Cortez, tá bom? É um cara ruim, com sorte, passou por uns clubes interessantes, tem títulos, alguns bons títulos no currículo, mas que, lamentavelmente, pelos números, podemos ver que ele não colaborou em nada, né? No Benfica, ele não fez nenhum gol. O cara ganhou em seis jogos no Benfica, ele ganhou 3 títulos. Pelo amor de Deus, é isso? O cara ganhou 3 títulos em 6 jogos e não fez nenhum gol. Velho. Velho do céu. É isso. Esse aí é o Cortez.
Que dizer do Cortez? Que dizer do Cortez da minha parte, cara? Habib's, né? Só vem isso na minha cabeça. E parabéns, Cortez. Ganhou aí, ó, Libertadores no Grêmio. Né, foi sem dúvida. Ele participou da última conquista do São Paulo.
Participou.
Então, é um feito também.
Ah, né? Olha, ó. De repente foi porque o São Paulo mandou o Cortez embora, que nunca mais deu as coisas deram certo, ó, pensa.
Sim, pode acontecer.
Pense bem. É, Urucubaca. Foi só falar no Cortez, começou a aparecer vozes no programa aí, vassoura, cabo de vassoura batendo. Então, quer dizer, é Urucubaca aí, pessoal.
O melhor, agora eu entrei numa fonte confiável aqui pra olhar na história do Cortez, que é a Wikipedia. E aqui tem, né, os dados dele, né, até aqui, ó. Bruno Cortez Barbosa, nascimento 11 de março, local de nascimento Rio de Janeiro, nacionalidade, altura, pé canhoto, apelido Cortez, vírgula, super choque.
Não. Nossa senhora. meu Deus. Nossa,
super choque. Adorei o apelido dele, cara. Abraço aí pro nosso super choque brasileiro, Cortez.
Nossa, é nosso dublador do SBT lá, super choque, grande programa de entretenimento adulto e infantil.
Bom, vai lá, o próximo.
Eu quero, já que o Doguinha tava indignado aí que ninguém ter defendido esse jogador, eu vou trazer um jogador, principalmente pra você, Doguinha, que o senhor conhece esse jogador, viu? É lá da sua terra do sul. Jogou no meu Corinthians, foi campeão pelo meu Corinthians sem jogar um jogo.
Tá.
Foi campeão.
Da cereja do bolo pro final.
Não, a cereja do bolo eu vou deixar pro final. Vai ser um jogo. Ó, meu querido ouvinte.
É o Zizão.
Eu vou guardar dois nomes pro final. Polêmicos. Um vai ser o Stefano Blues, que daqui a pouco eu vou dizer pra vocês a história desse jogador, Stefano Blues. E o segundo é um jogador aqui polêmico. A bancada aqui polêmica. É dividida. Stefano Blues odeia esse jogador. Eu quero um momento... É, odeia, mas eu vou defender esse jogador depois.
Ah, mas tá antes disso. Boa.
Antes disso, Doguinha... Foi campeão pelo Corinthians Mundial da FIFA em cima do Chelsea, sem jogar uma partida. Foi campeão brasileiro com o Corinthians com aquela panela 2011, que tinha uma panelinha boa. Foi campeão da Copa do Mundo 2002, jogando apenas 8 minutos. Mano,
eu sei quem é.
Mano, Anderson Polga, velho.
É
mais conhecido como Anderson não empolga, que é pela galera aqui.
Eu nem lembrava que o Anderson Polga tinha jogado no Corinthians, velho.
O Doguinha.
Jogou no Grêmio, não fez nada também, velho.
Ô, Doguinha, inclusive, deixa eu até trazer uma coisa pra vocês polêmica aqui. O Tite contratou o Anderson Polga só no final da temporada pra disputar o Mundial. Ele tava parado, o Corinthians contratou o Anderson Polga pra ganhar R$300 mil. O Corinthians, ele chegou depois com o elenco, o Corinthians fretou um voo pro cara ir pro Japão lá pra disputar o Mundial e o cara não entra em campo.
Sabe o que é mais cena... engraçado? O Tite contratar ele pra jogar porque ele tava parado, aí contrataram pra ele continuar parado.
É, a cena mais marcante dele que eu tenho pelo Corinthians, dessa lenda, foi quando acabou o título mundial, ele jogou os cones pra cima e invadiu o campo. É um jogador... Mano,
ele exerce uma posição aí muito pouco valorizada no futebol brasileiro, que é a do reserva, né, gente? Ele é um cara que é especialista em ser reserva. Especialista em ficar no banco.
Não.
Eu
discordo da posição dele, porque assim, ó...
Ah, não dá, não. Reserva, não.
Reserva ainda joga. Reserva ainda joga. Ele não jogou.
O cara tá no elenco campeão, o cara só tá na foto, velho. Nem transpirou. Olha isso. Ah, gente, para com isso. Bom, gente, ó, meus queridos ouvintes, membros de bancada, esse foi o primeiro assunto do dia aí, primeiro programa referente a jogadores ruins que tiveram muita sorte no futebol, mas como são muitos jogadores ruins, pessoal, nós iremos ter muitos programas, muitas partes, porque tem muito jogador sortudo, inclusive, meu querido ouvinte, ouvinta, senhor, senhora, você aí, onde você estiver, se você tiver já uma listinha dos seus top 3 jogadores sortudos, pode mandar no nosso Futebol da Era Início do Twitter. Fique à vontade lá na hashtag, por favor, mencione a hashtag Futebol é Isso. Pode marcar lá, se você quiser marcar criticando algum jogador do Grêmio, do Rony, lembre o Doguinha, mande, marque lá Doguinha, pro Doguinha anotar lá e trazer pra gente. Se você mexe com compasso, viu jogadores aí de Santos, de Corinthians, mande pra Stephanie, pra Júlio Clay, que eles ficam à vontade para fazer o serviço para vocês de comentarem. Bom, futebol é isso, pessoal. É final de temporada, né? Final de temporada, a gente sempre surge novas lendas, né? Novos sortudos de futebol, e a gente tem que sempre reforçar e manter essa lenda viva. Um forte abraço para vocês. We'll be right back.